Então, essa marcha, ela é uma consequência, um encaminhamento da audiência pública que teve na Alesc contra a violência policial que o movimento de ocupação organizou, né?
Sim.
E que o padre Pedro acolheu a nossa proposta fazendo essa audiência pública. E ao final da audiência pública, alguns encaminhamentos foram tirados, entre eles a construção de uma marcha que fosse uma marcha de protesto em relação à violência policial que tem acontecido. Inclusive, pelos direitos, né, pela democracia, inclusive essa marcha ela começou a ser organizada lá na Alesc já, pelos encaminhamentos frágeis que foram tirados na própria audiência pública, né, onde o coronel Araújo se esquiva de qualquer responsabilidade, se esquiva de qualquer encaminhamento mais contundente em relação à questão da violência. Então, de lá já a gente entendeu que é com mobilização social que a gente pode fazer frente a essa violência policial que tem acontecido.
Isso aí, inclusive, no caso das ocupações, né, Elisa, que a gente tem visto que tem acontecido desalojo de pessoas de maneira muito violenta também, né?
O que está acontecendo, inclusive, nas ocupações, é algo que tem nos assustado bastante, sabe? Porque a gente tá preparado psicologicamente para que a polícia vá, para que a polícia tenha uma ação ilegal, né? Mas a forma como eles estão fazendo tem nos assustado. É muito além daquilo que a gente imaginaria que poderia acontecer. Mas o que acontece? Nós estamos num momento em que tudo é permitido pela polícia, né? Então, a gente sabe que vai se surpreender toda semana, a gente vai ter uma surpresa, porque a violência realmente está extrapolando a nossa imaginação. Então, a gente está bastante assustado com isso, né? Vídeo que aconteceu, e posso dar aqui vários exemplos para vocês, tanto aqui em Florianópolis quanto na Grande Florianópolis, né?
E é interessante, né, porque um dos sistemas básicos do capitalismo é a defesa da propriedade privada, mas como que para as pessoas pobres, para as pessoas negras, como foi o caso desse menino, né, que entraram na casa dele e mataram ele dentro do quintal, quer dizer, parece que a propriedade privada só é sagrada para os ricos, né?
É, e principalmente, tudo vale para defender, defender o lucro, para defender a propriedade privada, para defender a ostentação desse poder, tudo vale, né? Eles podem fazer qualquer atitude que está valendo, né? Vídeo que fizeram com o senegalês, que além de ter uma base muito forte de preconceito racial, mas tem também uma base muito forte na ação deles, na defesa do lucro, né? Na defesa de um setor da cidade, que é o setor dos comerciantes, que não sei se você teve acesso, mas a gente tem uma carta do CDL, que é uma carta criminosa, inclusive, né? Que ela incita a violência, ela reforça a necessidade da polícia militar agir com violência. Ela elogia, ela diz que quer que isso aconteça sempre, na defesa dos seus afiliados, né, da CDL, que são dos seus comerciantes. Eu posso ler uma frase aqui?
Claro, claro.
O CDL começa dizendo, já começa enfiando o pé na jaca, né? Fala, CDL apoia ações empreendidas pela Guarda Municipal de Florianópolis no episódio envolvendo senegaleses. Então, assim, ele está dirigindo a uma ação concreta da PM, não está falando no genérico. Está sendo bem, bem específico. E diz ao final, nesse sentido, a Guarda Municipal tem a certeza que terá ao seu lado a inabalável força do empresariado florianopolitano, aqui representado pela CDL de Florianópolis, cujo papel é de coligar os legítimos interesses de quem cria riquezas e oportunidade para todos. Portanto, exaltecemos as ações tomadas pela Guarda e reiteramos nosso apoio à continuidade de tais medidas em benefício da sociedade civil organizada e ciosa de seus direitos e deveres. Quer dizer, isso para mim é crime. Ela está incitando a violência na maior cara dura, né? Na maior cara de pau. Então, assim, hoje parece que está permitido falar qualquer bobagem, porque jamais eu imaginaria que o CDL ou qualquer entidade tivesse essa ousadia, né, de incitar a violência do jeito que se incitou e não falar uma linha sobre a situação que o senegalês ficou, né? Não fala uma linha, não tem nenhuma... preocupação com a população em geral, tem preocupação com o lucro somente, né? É. Esse exemplo foi bem drástico para nós, bem dramático para a gente, realmente.
E Elisa, a caminhada, então, da onde que sai, que horas que sai, como é que vai ser? É importante a gente chamar todo mundo, né? Porque a violência, da maneira como ela está, mais dia menos dia, ela vai tocar qualquer um de nós, né? Não é só com o negro, com o cara que está ali na praça vendendo a sua coisa, a sua mercadoria. A violência, da maneira como está indo, qualquer um de nós está propenso a receber essa violência no meio da cara, né? Então, importante participar dessa marcha.
A gente tem visto que pessoas inocentes, que não têm nenhum indício, né, de ilegalidade, de irregularidade, de ter feito alguma ação ilegal, ela está sendo abordada de uma forma como se fosse criminoso, né? Então, é a política do medo que está se instaurando, né? É através do medo que a polícia militar, a bando de um governo federal que é completamente fora da casinha em relação a políticas públicas nesse país, então está se instaurando a política do medo cada vez mais. E é através do medo que eles vão fazer todo o seu governo. Então, o que cabe a nós é reagirmos. É a nossa reação hoje, está sendo através desse ato, dessa marcha que sai. Às 17h30, a gente tem concentração em frente ali na Praça 15, no Largo, em frente à igreja, à matriz, à catedral. E às 18h30, a gente vai sair em marcha, né? Então, a gente se concentra às 17h30 e às 18h30 em marcha. Algumas pessoas vão estar panfleteando já, vão estar fazendo algumas atividades já a partir das 15 horas da tarde, né? Então, tem algumas pessoas que estão se dispondo a estar ali já às 15 horas. A gente vai fazer cartazes, vai fazer panfletagem. Então, quem quiser, já às 15 horas a gente vai estar ali. Nós temos já o compromisso de várias entidades, inclusive movimento sindical, entidades ligadas à questão dos direitos humanos, as comunidades, as ocupações que têm sofrido bastante com isso também. Várias entidades e partidos estão construindo e vão estar ali no dia a partir das 17h30. Porque para nós o importante é o trabalho de rede, é o trabalho de unificar de forma horizontal, né, todos os movimentos coletivos, entidades, bairros, pessoas independentes, pessoas que não estão ligadas a nenhum coletivo, a nenhum movimento, que ela possa vir. Então, é um trabalho que a gente está fazendo de formiguinha, falando um por um e explicando o quanto ela pode ser atingida amanhã. A gente não sabe o que é que pode acontecer amanhã, né? O meu filho pode ser abordado, apesar de não ter nenhuma passagem pela polícia e tudo mais, como aconteceu no caso do rapaz essa semana, né, que não tinha nenhum antecedente, né, nada que justificasse o rapaz brincando com uma arma que é de brinquedo, que inclusive tinha a ponta cor de laranja, mostrando, o policial sabe o que é arma de verdade, o que não é, né, com a pontinha de plástico cor de laranja, e ele dá a desculpa de que estava no seu dever, né, na função de policial. Então, quer dizer, eu me sinto atingida extremamente com um filho de 20 anos, o que é que pode acontecer com ele na rua? Então, a gente alerta para que as pessoas não vejam isso de uma forma distante, que as pessoas entendam que isso está batendo na nossa porta, independente da nossa condição, né, está batendo na nossa porta. Então, todos 17h30 na concentração e 18h30 a gente está em marcha.
Legal. Legal, Elisa. Obrigada, então, aí pelas informações, tá? Um grande abraço para ti.
Muito obrigada. Obrigada a nós, viu? Um abração. Valeu. Um abração a todos que assistem.
É, e aí aqui o Glauco, inclusive, quer falar um pouquinho sobre a questão da Guarda Municipal, né? Que é realmente a Guarda Municipal que tem tido essa atuação, principalmente no centro da cidade.
Porque pelo que se sabe, pelo que se o pessoal que é da área aí de jurídica verificou, além que instituiu a Guarda Municipal, lhe dá como função a questão de cuidar do patrimônio público, não é? E do trânsito, ela não tem essa finalidade fiscalizatória repressiva tal qual ela vem atuando, né? Então, sim, como aconteceu com o senegalês e em outras, isso já tinha acontecido coisas semelhantes em outras situações. Não, e só ressaltar, acho que a Elisa apontou isso, mas notem bem, além da violência policial, qual é um fio condutor entre todas essas ações que nós estamos vendo no país, em Florianópolis? O rapaz, aquele que foi assassinado com uns 80 tiros, o músico lá no Rio de Janeiro. A garota do hip hop que levou um mata-leão e desmaiou aqui num bar ali na Carvoeira. Esse rapazinho aí de 19 anos que foi morto aí depois de levar 5 tiros aí da polícia militar. Essa violência contra o senegalês, todos são negros. Né? Acho que essa é uma coisa, quem não tem a visão, quem não tem a sensibilidade de notar isso, realmente está vivendo em outro mundo.